Está começando. Podcast.
Fala, Prodígio! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, Prodígio! Aqui quem tá falando é o Marcão.
Isso aí, vamos para o nosso podcast 39. E dessa vez a gente chegou a citar algumas produções já, mas vamos falar especificamente de algumas séries da Netflix, né, cara?
Isso aí.
Esse serviço de streaming que, vamos dizer assim, trouxe, não vou dizer tão forte, revolucionou, mas com certeza causou um grande impacto nessa década aí, né,
com
cara?
Com toda certeza, cara.
Eles mudaram a forma como a gente vê entretenimento.
Quebraram absurdamente a Blockbuster.
Sim,
de um jeito descomunal.
É.
E agora estão preocupados.
Preocupados.
Porque vem Disney Plus aí, que é o serviço de streaming da Disney, e também vem o HBO alguma coisa aí, que também
Eles nadaram muito tempo no Oceano Azul, mas que não durou muito tempo, né?
É. Por isso que eu acho que a filosofia dos caras sempre foi também não depender tanto da Disney e da HBO e massivamente pegar caixa pra fazer os próprios conteúdos deles, né?
É.
Originais. Tanto que tem muito filme bom, excelente
de
lá, mas as séries é o que a gente vai comentar aqui.
Né? Pois a gente vai citar algumas que foram produzidas por eles ou co-produzidas por eles, né?
Sim.
Especificamente. Então, é o que o Marcão falou, os caras mudaram o jeito de a gente não vai mais em locador e tal, e hoje você tem o controle do que você quer ver na sua mão, né, cara?
Sim.
O tempo que você quer ver e tal.
Sim.
E é o que falou, desencadeou aí para os peixes grandes olharem para isso aí e falar. Então a gente teve agora recentemente na San Diego o painel da Marvel anunciando um monte de série que vai estar só no streaming dele.
Séries
pesadas,
tipo, Falcão e o Winter Soldier lá é a que eu mais quero ver, que eu acho que a dinâmica dos caras é muito boa.
Até citando antes, eu vi no anúncio aquela série What If. Que é isso?
O que é isso aí?
Sabe o que é isso? Eu achei uma ideia interessante, cara. Séries What If vem do quadrinho, também é What If, né? Que é, e se algo que não existe no universo da Marvel acontecesse? Então, por exemplo, coisas como, e se o Capitão América não tivesse nunca acordado, ele morreu? Como seria a história dos Vingadores? E aí faz um capítulo curtinho mostrando isso. Ou tipo, e se alguma coisa no universo Marvel, sei lá, e se o Loki não tivesse...
Mas vai ser série live action ou desenho?
Parece que é live action, cara.
Caraca, velho.
Parece que é live action. E assim,
vai precisar de uma produção absurda isso aí.
Vai. Aí colocaram aí, e se o Homem de Ferro ainda fabricasse arma, sabe? Esse tipo de coisa. E aí colocar arcos pequenininhos do tipo...
É tipo uma Black Mirror de episódio cada.
Só que cada uma com um e se. Eu acho, assim, tava falando que era live action, mas eu acho difícil, viu, cara?
Caraca, mano, muito difícil.
Colocar esses atores pra fazer um episódiozinho aí é ator grande.
Nossa, velho.
A ideia eu acho muito fera, tipo, começar a colocar universos que...
Eu lembro que tem esse lance de What If no quadrinhos, né?
Sim, sim. Mas produzir isso vai ser uma pancada.
Eu acho que tinha um lance de e se o Peter Parker não fosse picado por uma...
Também, isso aí. Então são marcos do EC, né? Que geram aí criatividade absurda pro escritor.
Vai ser treta isso aí.
Treta.
Mas tem muita série boa. Mas voltando à Netflix...
Vamos lá.
Eu vou comentar uma série aqui, cara, que acho que foge da casinha, não sei se todo mundo viu, mas eu recomendo muito. Ela foge desse esquema de... que a gente vai falar aqui, né? Do padrão, né? Da cultura pop, de meio nerd, que é o que a gente gosta. É uma série espiritual, cara, que aí já mexe com minha curiosidade sobre esse tema. E é uma série documentário, Roger, que chama Wild Wild Country.
Isso aí.
Então é como se fosse um selvagem, selvagem país, o país selvagem, selvagem. Mas é a história do Osho, cara. Eu não sei se a galera conhece, eu já li muito livro do cara. O cara manja, é como se fosse um guru indiano.
Isso aí.
Só que mostra, é uma série documentário de como ele chegou nos Estados Unidos, ele veio da Índia para os Estados Unidos.
Causou, né?
Ele causou lá.
O cara causou.
E é... Cara, é muito maneiro essa série, cara. Nossa, ele mostra todo o culto dele, porque foi como ele começou lá, né? Na cidade. Foi no... Na cidade de Antílope, no interior de Oregon, nos Estados Unidos. Então, foi mais ou menos na década de 80, quando aquele movimento hippie já estava naquele auge, né? E eles fizeram uma comunidade autossustentável, porque o cara, esse Osho aí, ele já ganhava muita grana com um monte de coisa, tipo, meio de licenciamento, livros, roupas, um monte de coisa, e palestras também. Então, o cara tinha um monte de Rolls Royce, cara,
que era
absurdo. E aí, eles começaram a fazer a comunidade deles autossustentável com as casinhas e tal. E o povo de Antílope, cara, é um povo muito velho.
Sim.
São velhinhos já. E aí eles viram aquela... como é que eu posso dizer? Aquela liberdade sexual do tipo que você pode transar com todo mundo, pode andar sem roupa por aí.
Isso também, né? É uma série já dos 8 aí.
É, dos 8. Cara, é muito maneiro, porque os velhinhos ficam mais...
Chocados, né? Chocados.
Mas
em total minoria também, né?
É, velho. E é interessante porque você vê a disparidade e a polaridade que fica do conservadorismo,
isso aí,
com a liberdade extrema. Então, eu acho muito interessante quando você bota dois extremos assim e bota eles para convergir, assim, ponto de vista diferentes. E aí os carinhas da comunidade do Rajneesh, como chamava o Osho, né, começaram a se armar pra se proteger. Então tinha a própria polícia dos
caras.
Virou
uma cidade mesmo, assim, independente.
Me lembra muito, cara, o jogo do Far Cry, o último, velho, os Edenets. Falei, nossa, que animal, cara. E aí ele mostra toda a estrutura, né, de que eles mexem com chakras. É meio Doutor Estranho a parada.
É estranho, com certeza, é a parada.
Eles mexem com chakras aí, mexem com meditação, que eu gosto muito. Mexem com toda a liberdade sexual pra você não ser muito reprimido, pontos no corpo, vitalícios, e aí as palestras do Osho, assim, e aí nisso tem uma coordenadora lá, que é o braço direito do Osho, e mora aqui a Sheila, e mostra tudo como ela ia na mídia falar da comunidade, e brigava, a mulher era, cara, era o diabo em pessoa, velho.
Cara, era realmente uma... criou-se uma cultura à parte ali.
Sim. Era um... eu não sei se pode dizer religião, mas era uma filosofia de seita, de estilo de vida que...
Eu acho que filosofia é o termo mais apropriado.
E vinha muita gente com grana, viu, Roger? Dos Estados Unidos pra ali. Claro, tava ali dentro, mas pessoas ali mais do meio... como é que eu posso dizer? Meio acadêmico, meio das artes, Hollywood, muita gente ali. E muita gente de outros países, inclusive muitos brasileiros estavam lá. E, cara, essa série eu recomendo de verdade, do Netflix, Wild Country.
Também só afirma pra galera, reforçando, caso não tenha entendido, o bagulho não é ficcional, não.
Não, cara, Netflix. Não é ficcional, cara.
Às vezes o cara acha que você tá falando...
É série documentário, viu?
Tá achando que tá falando de uma história criada. E não, o negócio
tem
é real.
Tem registros, vídeos. Tem um, acho que se eu não me engano, um alemão que foi lá convidado a ir lá, né, dentro da comunidade.
Conhecer.
E aí ele filmou uma terapia, acho que... Eu não sei se eu posso dizer isso, mas era tipo uma terapia do sexo. E aí você vê umas cenas ali que é muito chocante. Claro, era só uma fagulha do que era o negócio.
Sim.
Às vezes, tipo, com certeza tinha coisas muito boas de cura de traumas. Eu com certeza acho que sim. Mas
é que o problema do
aquilo
cara
ali choca, cara.
É, e o problema maior foi quando o cara começou a formar uma milícia, assim, né?
É, cara.
E aí que
começou
entra
a
o ponto que converge com, pô, isso vira uma ameaça. A população que não tá aderindo à filosofia.
E cara, eu achei esse documentário assim...
Animal, né, cara?
Muito animal, velho. Primeiro que eu adoro coisas... que aconteceram. Eu gosto de documentário por isso. Você vê como que era o ser humano. Eu gosto de ver documentário de Roma. Tudo isso aí
você
eu acho bacana.
Histórias que parecem ser arcos criados. É,
não,
que você na
vê
real,
que aconteceu. Que aconteceu, né? Tudo bem que talvez tenha historiadores e historiadores. Pode ser que alguma informação, a fonte seja falsa.
Sim.
Mas eu acho que a essência sempre se mantém. Até porque tinha vídeos nesse documentário específico.
Sim, sim.
Então, cara, eles dizem que eles tinham a capacidade mais ou menos de receber 10 mil pessoas. Então
caraca,
você vê, 10 mil pessoas.
Os caras criaram uma. Se você for ver, uma mini cidade mesmo.
Sim, cara. E aí depois eles começaram a querer batalhar no, na prefeitura da cidade, então, cara. E aí eles tinham mais, parece, mais adeptos do que os próprios moradores lá.
Sim, sim.
E o Osho comprando terreno e com sei lá quantos Rolls Royce o cara tinha. Cara, absurdo.
É, é assim, é o que a gente... Vale, a gente fala assim, ah, tem muita gente fala, ah, a gente não quer explorar o espaço, mas não conhece nem nossos oceanos ainda. Cara, a gente não conhece nem o ser humano ainda.
Nem o ser humano,
então, você para pra ver uma série dessa que você fala, como o ser humano é um bicho doido.
É.
Não doido, quando eu tô criticando a filosofia, eu digo assim, nossos comportamentos são tão radicais e extremos, e é o que o Marcão falou, colocou pessoas conservadoras de frente com pessoas totalmente liberais, assim.
Sim.
Você vê como você parece que volta a ser animal quando você lida com o extremo oposto.
É que um não aceita o outro.
Não aceita, é.
É. É um não aceita. O conservador acha que o completo liberalismo aí é completamente selvagem, né?
Isso aí.
E o liberal olha pro conservador assim e fala, meu, que isso?
É, não.
Você é totalmente quadrado, então...
Você é um membro do sistema, como o sistema quer que você queira. Mas assim, a verdade é que ponto de vista, dificilmente ele é 100%. Sempre vai ter falha em qualquer ponto de vista, né, cara?
Mas eu acho essa série, eu recomendo muito, cara.
É, isso aí. Pra quem quiser ter uma... É algo bem diferente pra você ver.
Eu acho diferente, cara.
É um estudo de fundo.
Sim.
É, bom, eu antes de citar uma que eu gostaria aqui, eu só vou fazer uma menção que a gente até... A gente não vai falar tanto sobre Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage...
Até porque a gente fez séries de heróis.
É, a gente falou sobre séries de heróis e falou bastante sobre eles, mas claro que fica a nossa menção honrosa aqui, porque são séries que a Netflix coproduziu.
Não, dá pra citar alguns pontos, por exemplo... Luke Cage, eu particularmente não gostei por ser muito enrolada.
É.
Então já me perdeu na primeira, eu nem assisti a
segunda. Mais episódios do que deveria.
É, eu nem assisti a segunda. É... Jessica Jones, a primeira eu achei fantástica pelo vilão e uma estética meio de investigação, detetive, que é o que ela é. Então achei, mas principalmente pelo poder do vilão e daquele negócio de controlar.
Tanto que tiveram que trazer o
feromônio.
Cara.
É, o cara.
Então...
E a segunda temporada pra mim foi bem, bem fraca.
Bem fraca.
Então eu acabei não vendo muito o episódio da segunda, que me perdeu rápido, e a terceira eu também nem vi, nem se estreou, acho.
Já
que...
estreou, mas eu também não vi.
Também não vi, não. Punho de Ferro, pra mim, o começo foi, sabe aquele negócio de falar, agora vai, mas não foi,
não.
E a segunda não foi menos ainda.
É.
Foi muito fraco, muito ruim mesmo. Agora, o Demolidor e o Punisher foi muito bacana.
Demolidor eu gosto das três, muito, muito. O Punisher também sou, meu, acho que assim também, o Punisher, o ator é muito fera, né? O John Bertal ali.
Sim.
Dá pra ver
ele
o cara
encaixa.
Leu o quadrinho e falou: eu vou ser esse cara aqui mesmo. E mesma coisa, e o Demolidor, eu acho que o. Não só ele é muito bom, mas o que faz a série são os coadjuvantes que matam a pau. Demolidor, o elenco de Demolidor é muito bom. E o Wilson Fisk, que também é sensacional.
Nossa, arrebenta, cara.
Então, e na terceira temporada também incrível. Eles acham o cara pra fazer o Poindexter, o Bullseye, né? O cara é, dá pra ver a loucura nos olhos do cara.
Não, a cena do cadáver gelado ali.
Não, doido de pedra. Doido de pedra.
Ele é completamente xarope. Mas é um personagem muito rico em mitologia, por isso que
isso aí.
É mais fácil fazer, né?
Isso aí. Bom, e aí então, pulando essas da Marvel, assim, eu gostaria de citar uma. Que, pô, essa me prendeu, cara. Que foi Narcos.
Narcos.
Adorei Narcos, cara. E também é outra que a gente
grande
já leva...
Grande Capitão Nascimento lá.
Isso aí, Wagner Moura. E a gente já leva para um outro lado, longe de herói e tal. Narcos, assim como a série do Wild Wild Country, ela também é real. Né?
Real.
Trata sobre o Pablo Escobar.
Tem quantas temporadas? Porque essa eu cheguei a não ver.
Cara, o Narcos, eu acho que tem duas com o Pablo Escobar... E aí lançou outro Narcos, uma terceira, que é com o cartel de Medellín.
Uhum.
E aí continuou agora o Narcos México. Eu não vi ainda o Narcos México.
Então tem quatro.
Tem, então, eles meio que racham. Uma série é a Narcos com a Colômbia, o cartel da Colômbia. Começa com o Pablo Escobar e depois vai pro cartel de Medellín. E aí lançou a outra série que é o Narcos México, que é uma continuação de fato.
Entendi.
Mas vai só pro cartel mexicano.
E o Pablo Escobar, o cara...
Cara, você vê como o maluco era um... Sabe o que é doido? Tem muita gente até hoje que lá na Colômbia considera o cara um santo.
É, com certeza.
Muitas comunidades consideram, porque o cara ajudava, né? O cara comprava, sabe, escola e ajudava e reformava algumas comunidades e tal.
Deu bom avião.
Então, só que aí você vê que tudo isso era feito com dinheiro manchado de sangue, né, cara? E assim, o cara, assim, com todo o respeito a quem tem ele como realmente um Robin Hood aí, mas como eu falei, são pontos de vista. A série mostra um monstro. O cara descobre que o presidente vai pegar um voo e manda um moleque, fala, vou ajudar sua família, não sei o que, dar uma grana. Você só precisa levar essa carga aqui pra mim no avião. Que, curiosamente, é o mesmo avião que o presidente tá voando ali, né? E aí o presidente não pega o voo, por algum acaso, não lembro, toca o telefone, precisa ir pra outro lugar, ele vai. Só que o moleque embarca. E a carga que o moleque tava levando, sem saber, era uma bomba, cara. E o cara explode e mata 200 pessoas pra pegar um presidente. Então você vê que isso não é uma atitude de muito Robin Hood, não. Isso aí é monstruoso mesmo. E, meu, assim, o Wagner Moura, longe de querer criticar as ideologias, cada um concorda com o que quiser, vou falar do ator. O ator mata pau, ele é muito bom ator. Sabe, teve muita gente que criticou, eu acho que com razão,
o espanhol
do cara. E realmente, você vai pegar um cara que é brasileiro, por mais que é fluente, não sei o que é. Cara, o espanhol é uma língua, o castelhano, assim, ele é muito rápido, cara. E você sentia a diferença quando um ator de fato colombiano falava e quando ele falava.
Sim, com
certeza. Você vai perceber. Então, e a gente não é igual inglês, que a gente é desde pequeno, né, meio que filtrado nessa cultura, falando hambúrguer e tudo, né? O espanhol, ele custa mais pra você conseguir ser fluente. Mas eu acho que a série, enfim, quem quiser ver, e a série, tipo, novamente, ela é 18+, porque tem cenas bem pesadas, tá falando a final do cartel, né? Mas, meu, tem aquele ator, o cara que faz o Penha, eu esqueci o nome dele. Mas ele, bom, ele fez Game of Thrones.
Sim.
Ele fez o Protetor 2 lá, o Equalizer e tal. Tem atores bem famosos na série e vale a pena, cara, porque é difícil a gente ver produções sobre a América do Sul.
Sim.
E ainda mais quando fala tanto de história, porque tá relacionada com as FARC, né, na Colômbia, a Batalha Armada e a CIA. Mostra também, isso é bom, pra quem fala, mas vai falar do cartel de Medellín e a CIA fica impune como os heróis. Muito pelo contrário, cara.
Tá lá.
Você vê como a CIA muitas vezes financia esse cartel para poder atingir os próprios interesses e tal, e muitas das vezes os agentes da CIA, na verdade não é CIA ali, né, é o, tem um nome que é combate ao narcotráfico ali, né, mas você vê que os caras, meu, o cara fica desgostoso de trabalhar, porque ele vê quanto é podre o negócio. Mas fica então minha menção honrosa a Narcos aí. Não vi o México ainda, pretendo ver no futuro aí. Mas
é a quarta temporada, né?
É, que seria uma quarta temporada.
Sim. Eu vou falar uma aqui, cara, que essa aqui, ela é, pra mim foi forte, acho que pra muita gente também. Talvez foi até, talvez, quiseram boicotar, que quem foi a coordenadora, a produtora da série foi a Selena Gomez.
Isso aí.
Mas é a 13 Reasons Why, né?
Isso aí.
Do 13 motivos, porque...
É, 13
mas,
que...
É, e cara, quem me indicou foi o próprio Roger, né, na primeira temporada. Sim. E aí eu vi aquilo e falei, nossa, cara, esse tema é pesado, hein? E aí
um debate
foi
bem difícil.
É, porque fala do suicídio. Mas é pra gente ver como é que funciona a cultura das escolas, dos high schools lá nos Estados Unidos, cara. Que a gente pensa que o bullying aqui é pesado, mas não é só aqui não, cara.
Não.
E ainda posso afirmar, não sei, né, se eu posso afirmar uma coisa dessa, mas lá o negócio chega a ser muito mais
forte. Eu acho que sim, principalmente por causa da cultura. Aqui a gente tem, eu não tô falando que isso é ruim, mas aqui a gente tem uma cultura de, a gente, é muito forte esse debate de você defender a minoria, né?
Uhum.
E a gente tem esse lado de inclusão no Brasil muito mais forte.
Sim.
E lá, cara, é
a lei do mais forte.
Do winner, né, cara? Ou você é um vencedor ou você é um loser. E o loser não tem vez lá, cara.
Não.
E agora essa aqui é a questão, né, que você coloca e você vê na série. Quem é o loser? O que faz uma pessoa ser loser?
Sim.
E é essa cultura do cara bom esporte é o vencedor, o popular é o vencedor, e o outro não é uma pessoa, ele é um...
Sim. E
sombra
as esporte. Minas, né, tratado como um objeto lá.
Isso aí.
Mas é essa série aí fala da... Bom, pra quem não viu, né, mais ou menos uma mina, né, chamada Hannah, e ela comete suicídio, e aí você vai vendo os três motivos dela em cada fita que ela deixa pra meio que se vingar das pessoas e soltar, eu não sei bem mais ou menos o motivo, mas aí tem um carinha que é o personagem principal, que é o apaixonado por ela, e ele vai ouvindo as fitas e vendo cada pessoa que ela se envolveu de alguma maneira, amigas ou caras que ela ficou, e você vai vendo quão podre que é o próprio, a própria sociedade juvenil ali. E muito do porquê também, você começa a se entender, um moleque pegar um arsenal de arma e lá matar todo mundo, fazer um atentado, cara. Que aqui tá começando já a ter bastante também.
Sim, é perigosíssimo isso, cara.
Mas você vê que chega um ponto que o moleque fala, cara, pra mim não chega, não aguento mais isso aqui mesmo. Ele se esgotou emocionalmente.
Eu acho que a grande discussão que a gente pode pegar dessa série é do tipo, o quanto a gente ignora os pequenos problemas. E os pequenos problemas vão se somando até se tornar em algo radical.
Ninguém comete suicídio assim, do dia pra noite, sem ter acontecido, como você falou, uma série de pequenos problemas que vão se acumulando. É uma bola de neve, né?
É igual assim, a gente até briga. Tem muito casal que briga o ano inteiro, aí chega no último fim de semana que briga, termina, aí ou o namorado ou a namorada fala, nossa, mas a gente tá terminando por causa de uma briga, que absurdo. Mas na verdade,
já
foi um estopim, né, cara? E é a mesma coisa que a série mostra, tipo, ela toma uma decisão radical dessa, porque foram, sabe, meses aguentando pequenas coisas e a escala foi, sabe, foi virando uma bola de neve.
Sim.
E agora sim, claro, uma série polêmica, principalmente porque ela é muito explícita, né, cara?
Exatamente.
Isso foi...
Principalmente a cena da morte, eu acho que refizeram. Acho que mudaram ali, agora, né? Mas ela meio que ensina, né?
Esse é o ponto. Exatamente. Então, assim, é uma série que ela foi importante pra tocar numa ferida, mas talvez a forma como ela finaliza tocando na ferida ali tenha sido mais o preocupante, porque é o que você falou, mostra a menina se suicidando claramente como ela faz ali, e é muito pesado isso. A segunda temporada eu não consegui nem, sabe, eu passei meio mal ali, porque tem cena, sabe, de abuso sexual ali, nas duas tem.
Nas duas.
Mas na segunda o cara pega pesado ali, num banheiro ali.
É.
E eu não me sinto bem vendo esse tipo de coisa assim.
O negócio
assim,
é forte mesmo.
É, incomoda, provavelmente é a intenção da série mesmo.
Sim.
Né? Incomodar pra ser polêmico e falar sobre o assunto que poucas pessoas falam.
Porque muitas vezes os próprios coordenadores do colégio, e ela cita isso, eles não fazem nada.
Ignoram, né?
Ou às vezes não acreditam, na maioria das vezes não acredita que isso possa estar acontecendo na própria escola, né?
Ela mostra muito daquele negócio assim, pô, cara, isso aí faz parte do colégio, cara.
É.
Sofreu um bullyingzinho, sabe, ser zoado, que na verdade cada um tem um limite.
Sim.
Né? E nunca é do mesmo jeito.
Mas aí se você tiver um estômago forte pra ver a série em si,
isso aí,
pode ser que valha a pena.
Eu separei uma outra aqui, essa me dói até o coração de falar dela, que foi a Marco Polo, cara.
Marco Polo.
Que a Marco Polo é uma série que eu vi meio despretensioso, vi o primeiro episódio e o segundo, falei, deixa eu assistir isso aqui, eu gosto bastante de coisa de época, de história,
sim,
assim, né? Falei, ver um pouco sobre a história de Marco Polo. Cara, o primeiro episódio me prendeu e aquilo eu fui vendo, comecei a devorar a série, até falei pros meus pais, né? Falei, não, vocês têm que ver isso aí, cara. E assistiram e fala sobre o Marco Polo quando ele ficou no Império Mongol ali, né, com Kublai Khan, que era o neto de Gengis Khan, que aumentou ainda mais o Império do Gengis, né, ele expandiu ainda mais. E, meu, é uma série que, nossa, te ensina tanto, cara, e mostra que o Kublai Khan, ele é mongol, e os mongóis, eles têm uma pegada meio assim, nossa cultura é muito forte.
Sim.
E o Kublai Khan, ele pegou do Gengis Khan um negócio que era tipo assim, eu quero conhecer todas as culturas do mundo. Porque dessa forma eu vou poder estar preparado para todas elas e tal. Então ele fala,
queria dominar o mundo.
Queria dominar o mundo. Então ele fala assim: não vou ignorar quem eu tô dominando. Ele fala: eu preciso deixar o cara que acredita no que ele acredita acreditar. Porque esse cara não vai se rebelar contra mim.
Uhum.
Eu não posso forçar. Claro, eu, no meu templo, no meu reino, vai reinar a minha cultura. Mas se o cara em casa quiser, sei lá, fazer as coisas dele, ele que faça. Só que tinha essa pressão muito grande dos mongóis, tipo, você não pode deixar, é a nossa cultura que tem que se expandir pelo mundo, né?
Uhum.
E mostra esse combate deles contra a China. Eles estão tentando entrar na China. E, meu, que sério. É animal, porque... Nossa. Mostra, e o Marco Polo é italiano, né? O cara é um... Eles chamam ele latino. Porque o povo latino vem do latim, né?
Sim.
Então, de fato, ele era o latino. Nós somos os latino-americanos.
Uhum.
E eles chamam ele latino, latino. E o cara é muito inteligente, o cara... e viajado também. E a série, meu, é série de época, vale a pena, uma mega produção.
E como é que funciona o estilo, as coreografias de luta, Kung Fu?
Cara, é muito boa, muito boa. Eles têm até relação com as histórias de Marco Polo mesmo, que ele fala que o tinha o Sem Olhos, que era o cara que treinava, foi um cara que o Kublai Khan, né, o Khan, pegou, se não me engano, do Tibete ou alguma coisa assim, ele invadiu algum lugar assim, tipo Tailândia, sabe, algum lugar, ou no norte assim, pegou um cara de um monastério, uhum. E esse cara era um monge, né, e os caras treinavam Kung Fu e tudo, e o cara era cego.
Isso já era,
cego, é uma história do Marco Polo, isso realmente. É bem fiel, realmente. E ele pegou esse cara e esse cara treinava o príncipe, o filho do Khan. É, porque o príncipe tinha que. Isso é uma coisa não só dos mongóis, mas isso é desde a época medieval, assim, Europa, na Europa medieval e tal, o príncipe tem que ser o melhor lutador do reino, porque ele é o filho do rei. É, quando o rei não puder comandar os exércitos, é ele que vai estar na frente do exército. Então o cara tem que saber sobre estratégia, sobre luta e tal. E o Sem Olhos ensina o garoto a lutar, o príncipe, né? Só que o que acontece? O Marco Polo, ele começa a se tornar, tipo, um conselheiro do rei. Porque o cara é muito inteligente, ele traz uma visão diferente. Os caras que estão ali com o Khan, eles estão ali pra falar o que o Khan quer ouvir.
Uhum.
E o Marco Polo não, ele tá ali meio que de refém do Khan e acaba se apaixonando pela cultura dele. E aí o Khan fala, não, já que você vai ser meu conselheiro também, você tem que aprender a lutar. E põe ele pra lutar com... aprender a luta com os Sem Olhos. E, meu, também é muito fera. Esses Sem Olhos aí... Depois eles lançaram um a mais, assim, mostrando a história dos Sem Olhos.
Ah.
Desse monge, mas quando ele ainda tinha... Ele não era cego, né?
Qual que era o ano, mais ou menos, da história?
Putz, eu acho que é 1400 alguma coisa assim. Eu acho que talvez um pouco antes. É, meio antes, é antes. Mas eu não vou conseguir pegar agora, lembrar, assim. Mas ele é bem antigão.
Eu não cheguei a ver, mas agora eu tô com vontade.
Meu, é muito boa e uma pena, porque ela acaba na segunda temporada. E
foi renovada.
Não foi renovada. Putz, uma mega... Nossa, é muito boa. E logo na segunda temporada era quando eles iam invadir o Japão, cara.
Nossa.
E aí, se eu não me engano, historicamente eles não conseguiram, né?
Uhum.
Eu não sei como é que eles vão fazer, mas é legal porque reza essa lenda aí que quem inventou a catapulta foi o Marco Polo. E mostra na série como ele bolou essa história da catapulta e tal, porque o Marco Polo, ele fica apaixonado pela cultura, né? Cultura mongol e chinesa também, assim. Mas ele é um refém do Khan, ele não pode sair. Tipo, ó, você não vai voltar pra Itália. Não, você é meu refém, você vai ficar aqui. Você tá me dando dica, você é meu refém.
Uhum.
E o cara é um sequestrado que vive uma vida muito boa. Porque ele vive na corte do...
Sim.
Mas mostra que, cara, sofreu bastante pra chegar até lá. Ninguém confiava no cara. Nas primeiras vezes que tive... Porque isso é um fato. Quanto maior é seu reino, mais pessoas vão tentar te derrubar, né?
Sim.
E sempre que alguém tentava derrubar o Khan, quem era o primeiro culpado? O latino, obviamente. Aí já iam pra cima dele. Mas assim, é muito boa. Eu recomendo 100% mesmo que tenha acabado, que as pessoas assistam, porque vale a pena.
Eu acho que dá pra gente mencionar também aqui, tá em alta aí, né? Ainda mais cultura pop, que é os garotinhos, né?
Isso aí.
Stranger Things. E, cara, é muito legal porque ela já veio com uma proposta de reviver, pegar a galera nova.
Isso aí.
E também reviver a galera da década de 80 que cresceu, viu, Goonies e tal,
é.
Os garotinhos.
Consegue dialogar com
é,
todo
cara,
mundo,
um bagulho de aventura e colocar o tema horror, né?
É.
Isso foi muito bacana.
É, e os caras, eles têm, eles dão o toque certo, né? Não fica nem muito pesado, nem não fica infantil.
Sim. É essas muito... cidadelas aí afastadas.
É. Esse interiorzão.
É, ali. Na floresta de praxe, né, dos Estados Unidos.
E eu acho essa terceira, eu assisti essa terceira temporada, eu acho que os caras mataram a pau, porque eles fizeram uma homenagem de fato aos anos 80, assim. É, porque eles colocaram, já tinha mais ou menos essas referências nas outras, mas agora eles mostram realmente uma invasão comunista na América, assim.
Uhum.
Tipo,
você terminou tudo?
Terminei. É meio que assim, mostrou que os Estados Unidos estava tentando abrir o portal lá, né, pro mundo invertido, por isso que tava saindo os bichos lá, né? E mostra agora que, assim como sempre na década de 80, né, Guerra Fria, assim, é Estados Unidos contra a Rússia.
Uhum.
Então, se os caras querem mandar a gente pro espaço, nós temos que mandar antes.
Uhum.
E foi a mesma coisa, se eles estão abrindo o portal, a gente tem que abrir antes.
Uhum.
Então a Rússia vai e começa a tentar abrir também. E aí os grandes vilões, eles fazem uma homenagem fera ao Schwarzenegger. Quem assistir a série vai ver lá, porque um dos russos é a cara do Schwarzenegger, um maluco enorme, um queixão ali. É muito fera, cara. E, pô, vai ter a quarta, provavelmente. provavelmente, né?
Então foi por isso que deu uma certa polêmica, porque as pessoas de esquerda estavam pensando boicotar, falando que o Stranger Things é fascista e tal.
É, porque eles colocaram
uma coisa de polaridade.
Os comunistas, mas eu acho que não foi nem a questão, que nem estão falando, colocar os comunistas como os vilões e tal. É uma homenagem aos anos 80, que é a década que se passava. Então, sim, os filmes daquela época, os vilões eram os russos, né, cara? Uhum. Então eles fizeram uma homenagem, colocaram os russos como, assim, não é nem vilões, mas assim, os personagens que estão tentando dessa vez abrir o portal aí.
Sim.
Mas vale muito a pena. Eu acho que vai ter a quarta, tem terceira pós-crédito na terceira série.
Ah, é?
É, fizeram a terceira.
E os molequinhos já estão fera, né?
Já.
Eles já são ninja demais de atuação.
Sim, não, eles são muito bons, muito bons. Aquele molequinho que faz o Dustin é incrível, cara. O molequinho é muito bom ator, muito bom ator. E a Millie Bob Brown, né, que faz Eleven, ela
mata pau, muito boa, né?
O elenco é bom, eles conseguiram achar crianças, sabe?
É que remete a muita coisa de nostalgia, né?
Sim, sim.
O lance das bicicletas do grupo dos garotos, sabe?
É, e você vê que a cidade é bem interiorana mesmo, tipo, eles passam a noite na casa do outro e voltam outro dia, sabe? Bem, bem interiorzão.
É bem legal, mas essa eu recomendo muito.
É, eu
vi a terceira ainda, mas vou ver.
Uma coisa que me surpreendeu na série foi o ator que faz o Billy, que é o que fez o Power Ranger vermelho no filme dos Power Rangers, porque eu conheci ele pelo papel que ele fez nos Power Rangers.
Sim.
E eu fiquei meio assim, falei, será que esse cara vai mandar bem? E, meu, calou minha boca. O cara, eu tiro o chapéu que o cara arregaçou.
É o que se relaciona com a mãe do garoto lá?
É, isso aí. O Dacre Monte, não sei o que é o nome dele. Mas, meu, o cara matou a pau. Muito boa, sério. Recomendo também que assistam. Bom, tem mais alguma aí, Marcos?
Eu trouxe só essas.
É, cara.
Você indica mais alguma?
Tem mais algumas que a gente até falou no outro podcast. Falamos sobre Black Mirror e tal.
Black Mirror tem aquela do advogado do Better Call Saul.
É, Better Call Saul tem Orange is the New Black, né? Que também é muito fera.
Essas eu não vi, não posso falar.
A gente não pode falar tanto porque não, eu vi um ou outro episódio.
Sim.
E por último, eu só deixo uma menção honrosa no final aqui, que ela não é da Netflix, mas a segunda temporada foi coproduzida, passou a ser feita pela Netflix,
uhum,
que foi o Last Kingdom.
Last Kingdom.
Que quem já assistiu Vikings, bom, eu acho que é unanimidade. Quem assistiu gosta, sabe? Eu acho que Vikings pra mim é muito bom, uma série que tá muito acima da média. E o Last Kingdom, ele mostra o outro lado do Vikings, que é um lado como os cristãos estavam vendo essa invasão na Inglaterra e tal dos Vikings, sem mostrar tanto a perspectiva dos Vikings e mais a dos cristãos. E mostra um rapaz, assim como toda a gente que estuda roteiro sabe que isso faz uma diferença. O personagem principal é um viking que foi adotado, sabe? Então ele tem descendência viking, mas ele é adotado pelos cristãos.
Sim,
tá,
sim.
Ele é adotado, eu digo assim, ele tá do lado dos cristãos, por assim dizer, né? E mostra essa dualidade.
Que
o Marcão falou da pontos de vista convergindo, né? Mas basicamente é a última menção honrosa aí, porque a Netflix tem muita produção, né?
Sim,
muita coisa e não vai parar também, né?
É, isso é legal pra caramba.
Bom, é isso aí, né? A gente vai ficando por aqui. Como sempre, no final, nossas redes sociais é o arroba prod_comics no Instagram, no Facebook é o Prod Studios e o nosso site é o www.prodstudios.com.br. Beleza? Então é isso aí, galera. Até o próximo podcast. Valeu tudo, inclusive.
Falou, galera. Até a próxima.